do Povo também não, né? Não, não vamos começar assim, né? Que você não já viu.
Aonde?
Romanelli, não, na inauguração, não. Romanelli, primeiro vamos começar, boa tarde, vamos falar dessa inauguração importante, né? Então até falava aqui que a promessa era do governo de que até o dia 29 estaria pronto aquilo ali e consequentemente promessa cumprida, né? Boa tarde.
Bem, boa tarde, Oswaldo. Aproveitando para cumprimentar aqui o nosso ex-prefeito Celso Silva, o nosso ex-vereador e amigo o Zé Bolinha, cumprimentar também os vereadores que aqui estão conosco aqui, o Lei das Três Águas, que eu estou vendo aqui do lado de fora aqui, o nosso Tiago Pobreza, que agora é o Tiago Magrinho, né? Tem um novo Tiago aí, agora é o Tiago Magreza, agora virou de pobreza, virou magreza. Na verdade está magro porque, né, teve que cuidar da saúde. E a gente sabe que é necessário mesmo isso. Exato. O próximo que vai passar agora para política vai ser o Zé Bolinha, que Zé Bolinha vai virar o quê daí? Se ele ficar magrinho? Não, o que vai fazer Zé Bolinha vai virar o quê daí? Se ele ficar. Qual vai ser o apelido dele daí?
Vai ser o ano que vem
na campanha. É, verdade isso. Vai emagrecer, chinelo.
Agora, eu queria dizer, eu tinha que dar um recado, né? Naquele dia que nós falamos, ele foi lá no Muro da Alimentação. E ele fez dois pedidos, um para o Celso Silva parar de falar demais, e o outro para sair a pedra lá, a estrada lá das Três Águas. E parece que essa semana aqui saiu, né, Lei? Saiu, o Lei já fica assustado. Saiu no edital para fazer, até que enfim sair aquilo lá, né? Tomara que a Goiás saia. Então isso aí, aquilo lá que você fez no Muro da Alimentação, da Lamentação, Ronete, os pedidos que você fez, presta, saiu. Tá vendo só como é importante?
Você vê que a gente, eu estava explicando até para algumas pessoas hoje que me falaram lá no santuário, enquanto aguardávamos a chegada do governador do estado, me falavam justamente da visita que eu havia feito a Israel do Muro das Lamentações. Lá em Israel, inclusive, eles não usam o nome de Muro das Lamentações. Uhum. Lá é o Muro Ocidental de Jerusalém. É conhecido dessa forma porque ele está atrás do templo do rei Salomão, que, como todos sabem, foi duas vezes inteiramente destruído, né? E que era um templo lindíssimo. Mas que o Muro das Lamentações, na verdade, não é para lamentar. As pessoas, na verdade, vão para agradecer, vão para pedir, vão para orar. Cada um na sua crença. É muito interessante que ali você tem todas as religiões, obviamente focado no judaísmo, no catolicismo, os muçulmanos, né? Gente de todas as partes do mundo, você ouve, né, idiomas de todos os países. Então o muro é. E outra coisa que é interessante do Muro das Lamentações, você tem uma divisão no muro. Do lado direito, de quem está enxergando, está vendo o muro de frente, do lado direito, apenas as mulheres acessam. Do lado esquerdo, só os homens. Então, no Muro das Lamentações, homens e mulheres, eles oram de forma separada. E para você entrar no Muro das Lamentações, faz parte do protocolo, né? Você utilizar um kipá. Kipá é aquela pequeno chapéu que se utiliza no judaísmo, mas é uma forma que todos utilizam, né? Então há kipás disponíveis ali para o uso. Mas é interessante, o Muro das Lamentações é uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista pessoal. Mas eu, para mim, não sei porquê, eu visitei, fiz a Via Dolorosa toda, que são 7 quilômetros, né? É um calor escaldante em Israel, mas também cada uma das estações nós lemos os versículos bíblicos, enfim. Mas eu gostei muito, que me deu mais emoção mesmo, foi visitar em Belém a gruta onde nasceu Jesus, a manjedoura, né, que é na Igreja da Natividade. Para mim foi a parte mais emocionante. Embora eu tenha ido a Israel, obviamente, para poder conhecer a tecnologia na área agrícola, que foi extremamente importante, interessante. Israel é ponta em tecnologia em todas as áreas, né? Desde a medicina, enfim, mas na área da agricultura, pelo fato deles serem 60% do território deles deserto. Israel é o seguinte, Israel tem uma população parecida com a do Paraná, um pouquinho coisa menor que o Paraná, Eles têm 10 milhões de habitantes, nós temos 11 milhões e meio. Eles têm 11% do nosso território, sendo que exatamente 60% do território deles é deserto. E a outra parte que não é deserto é a área com baixíssimo índice pluviométrico. Então eles dependem 100% da irrigação para a produção agrícola. E eles desenvolveram, né, uma tecnologia que hoje está no mundo inteiro, que é a do gotejamento, da irrigação por gotejamento. Isso cria, de fato, foi um grande diferencial. Utilizam muito, né, uma coisa que aqui em Bandeirantes se conhece bastante, inclusive, que é a produção de orgânicos nas estufas, né, a partir do uso dessas tecnologias. Mas assim, a fértil irrigação, né? Então eles plantam literalmente na areia, porque não tem a terra não tem os fertilizantes, então eles mandam os fertilizantes com a água, e quase que aquele sistema de hidroponia, mas é um sistema diferente. Mas é muito interessante que eles produzem 95% do que eles consomem. E nós vamos ver, por exemplo, uma fazenda experimental de vaca leiteira, que é vinculado ao Instituto Volcani. O Instituto Volcani é como se fosse a Embrapa de Israel. E eles desenvolveram pesquisas em todas as áreas. Nós visitamos muitos campos experimentais. Então nós fomos visitar uma fazenda experimental. Eles têm em Israel inteira 120 mil vacas de leiteiras. Nós fomos visitar, por exemplo, uma unidade de produção que é de 1.000 cabeças, 1.000 vacas produzindo, né, enfim, diariamente, o próprio sistema se renova, e essa unidade de produção pertence a 3 kibbutz. O que é o kibbutz? O kibbutz é uma forma de organização. Então, um kibbutz é o cultivo e a vida em comum em torno de 100 a 150 famílias. Né? Eles tem um restaurante que almoçam, jantam, tomam um café. É uma vida comunitária. É mais do que isso, é mais do que cooperativa. Eles não são cooperados, porque em Israel, na verdade, a terra não tem a terra. 99% da terra em Israel é do governo. Então, o governo faz a cessão da terra para que a terra cumpra uma função. Então, exemplo assim, né? O lei, por exemplo. O lei, atualmente, você está plantando o quê? Exemplo.
Uva,
alfafa e maracujá. Hortifrutis aí, né? Não alfafa, mas o restante. Então, assim, aquela área, por exemplo, se ele é produtor em Israel, se ele vai ter lá 2 hectares, 10 hectares, enfim, do que ele vai plantar, do que ele vai cultivar, ele não pode destinar aquela terra para um outro fim que não seja aquele que está previsto. Então, ele, por exemplo, ele recebe a terra por 90 anos, exemplo, passa para a família, inclusive. Fica como se fosse uma propriedade, mas a terra está condicionada a cumprir a função dela. Por incrível que pareça, sabe onde é que funciona mais ou menos assim? Na China. A China tem um modelo parecido com o de Israel. É diferente. E os agricultores, enfim. Agora, os kibbutz são muito ricos, né? Por exemplo, eu visitei lá o kibbutz. Almoçamos lá, né, inclusive, o kibbutz, são 2 kibbutz que fundaram aquela empresa, que é a maior empresa de irrigação do mundo, que é a Netafim. A Netafim é uma empresa que desenvolveu toda essa tecnologia do gotejamento e de vaporização, enfim, de outras tecnologias. Eles venderam para uma empresa mexicana, a Mexican, que é a Arm, inclusive, que é dona, essa empresa, uma grande empresa mexicana. Os kibbutz venderam por US$1,8 bilhão e ficaram ainda 20% dono e a sede de Israel. Só que os kibbutzianos ficaram ricos, né? Todos eles ficaram muito ricos, só que o dinheiro do kibbutz vai tudo para o caixa do kibbutz, não vai para a pessoa individualmente. E cada um tira do caixa de acordo com a sua necessidade. São modos de vida, de produção diferente do que nós estamos acostumados. Um país culturalmente muito diferente do nosso. O que foi interessante foi conhecer a tecnologia, conhecer as startups, conhecer sistemas de sensor no solo, de medir umidade, medir potássio, enfim, fazer a medir todos os fertilizantes, saber o que é necessário. Fomos visitar, por exemplo, Bananal, onde o calor do Mar da Galileia é muito alto. Então tem o gotejamento, ao mesmo tempo ele tem sombrite no Bananal por causa da evaporação da água. Estou contando essas coisas porque essas visitas são muito importantes, muito interessantes. Você tem um banho de tecnologia e a gente percebe que aqui nós temos que avançar muito, especialmente numa questão que envolve o uso racional da água. Porque nossa região mesmo tem passado por crise hídrica. Nós temos que fazer um grande programa de recuperação aqui das nossas nascentes, dos nossos mananciais, né? Das nossas minas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a água é um bem finito. E cada vez mais a mudança climática está aí para demonstrar, né? Veja o calorão que nós passamos aqui na semana passada. É um calor incomum, uma bolha de ar quente, né? Isso altera completamente o ambiente que nós vivemos. Então, a gente sabe que está vivendo essa mudança climática, nós temos que nos preparar para isso, e uma das questões prioritárias é a água. Não é porque nós temos água em abundância no Brasil que nós vamos continuar desperdiçando, ao contrário. Nós temos que conservar o que nós temos, porque a água que tem no mundo é a mesma, né? Não tem, ela é finita, não tem uma água nova. Então o desafio é esse. Lá mesmo eles resolveram o problema de água deles, que era antigamente, porque eles usavam o seguinte, né? Era a água do Mar da Galileia, que na verdade não é mar, ou é o lago, de Tiberíades, que chama-se, na verdade, é um lago de água doce, o Mar da Galileia. E tem o Rio Jordão, eu fui lá onde, né, Jesus foi batizado. Eles não têm um ponto exato, mas enfim, atribui-se um local, né, que teria acontecido. Aí é um local todo preparado, as pessoas estão lá sendo batizadas. Eu mesmo fui lá, lavei meus rostos e tal, assim, né? Aproveitei para trouxe as aguinhas de lá também. Água limpa, cristalina, que nem desse copo aqui. Impressionante a água do Rio Jordão. Bem cristalina. Mas é assim, é uma experiência interessantíssima do ponto de vista do trabalho. É uma agenda intensa, mas com muito valor do ponto de vista do aporte do conhecimento, né? Inclusive nessa parte de infraestrutura. Essa obra que nós fizemos aqui em Bandeirantes, a passarela e as alterações do sistema viário, vocês não acreditam o que tem de obra em Israel. A gente vai a Israel, a gente se sente pobre aqui. Porque você vê gruas lá para tudo quanto é lado, construção. Por exemplo, eles estão fazendo um programa lá habitacional agora, estão construindo 170 mil apartamentos, simultaneamente. É obra para tudo quanto é lado. Sistema viário de obra e tal. Aí eu falei, pô, mas e daí, quantas concessionárias de pedágio vocês têm aqui? Ah, não, só tem uma pequena rodovia pedagiada, que é tudo investimento público, obra bancada pelo Estado de Israel, ou seja, eles investem, fazem a obra de infraestrutura e as cidades estão cada vez mais organizadas, enfim, é muito interessante.
Tá certo, mas as orações lá valeram a pena.
Valeram a pena.
Para uma coisa.
É.
Pulei lá, porque saiu dia 26 aqui, 1.034.000 para fazer lá a pedra lá, para acertar um negócio lá, né? Dia 26 agora saiu, serviço de pavimentação poliédrica na estrada rural que dá acesso ao bairro Três Águas. Isso você conseguiu, Romanelli. Agora fazer o senhor parar de falar, você não vai conseguir. Bom, vamos falar do nosso. Essa aí não foi atendida. Só para descontrair, porque agora nós vamos falar, já que falávamos de Israel, nós podemos ter aqui, lá também, o turismo religioso é fundamental. E para nós aqui. É também a nossa região, o turismo religioso pode ser fundamental para o crescimento da região, né?
Com certeza, você sabe que quero aproveitar, aliás, aqui cumprimentar o Rossato, presidente do Asilo de São Vicente de Paulo, quero cumprimentar também, eu falei do Lei e do Tiago, né? Mas quero falar da Flávia Silva, da Sônia, do Alex Borba, né? Que são também nossas vereadoras e vereadores aqui, que são parceiros da gente. Mas é dizer o seguinte, né? Jerusalém talvez seja o maior exemplo de turismo religioso do mundo, provavelmente só perca para Roma, né? Vaticano. Mas é impressionante o que tem de gente lá, né? Em Jerusalém. Agora, por outro lado, o nosso santuário de São Miguel Arcanjo, que foi erigido a partir, não é? Das visões que Padre Roberto e Léo tiveram, E aí a gente deve muito ao Léo, né, toda a construção do santuário, os investimentos que foram feitos, né? Ele na verdade deixou de investir nos negócios dele, nas empresas dele, e investiu, né, no santuário, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na cruz, né, ou seja, tudo que foi feito. E disso desdobrou naturalmente, tem toda a parte que a gente tem que aproveitar no sentido bom da palavra, para desenvolver o turismo religioso. E hoje mesmo, né, nesse 29 de setembro, o santuário está absolutamente lotado, milhares de pessoas vieram para Bandeirantes, muitos inclusive caminhando pelas nossas estradas aqui, e a gente sabe que as pessoas vêm pela fé, mas claro que a gente tem que também, né, fazer a parte que envolve a parte econômica disso, geração de emprego, renda, né? O fato que hoje nós temos um grande empreendimento imobiliário sendo construído ao lado do santuário, que é o Morro dos Anjos, né? Um resorte que enfim, tá numa obra acelerada, né? Eu creio que não vai muito tempo, vai estar pronto, vai estar sendo inaugurado. E para nós é muito importante isso, que vai aumentar, né, a permanência das pessoas em Bandeirantes. O comércio ganha muito, né? A gente sabe que o comércio toda a cidade ganha, as pessoas conhecem a cidade. Ou seja, o turismo tem um papel absolutamente fundamental, né? E por isso que quando nós fomos lá, fui eu, o padre Roberto, o Celso Silva, o ex-prefeito Lino Martins, né, entre outras pessoas, nós fomos lá procurar a Secretaria de Infraestrutura e Logística para construir a passarela, justamente para poder fazer com que houvesse garantia para as pessoas de não serem atropeladas, né, quando elas estivessem no santuário, que havia problemas, tinha todo aquele sistema de segurança na BR-369 ali, mas aquilo não era o suficiente. E agora essa obra saiu. Então a gente começou, nós formalizamos o pedido, né? A gente já vinha discutindo essa obra há muito tempo, mas nós formalizamos o pedido em 2019. Dia 10 de dezembro de 2019, nós estivemos lá com o secretário de Instituto Logística, levamos a demanda, depois conversamos com o governador Ratinho, que aceitou e viu da necessidade da obra. E felizmente deu tudo certo, né? Ou seja, houve uma conjunção de fatores altamente positivo. O resultado está aí. Num determinado momento o DR não conseguia fazer o projeto. Eles, olha, nós temos dinheiro para fazer a obra, mas não temos a capacidade operacional de fazer o projeto. Aí entrou os irmãos Ferro, o Rodrigo e o Patrick Ferro, né, que fizeram o projeto, doaram o projeto para o Estado, e a obra está ali hoje entregue. Então, para todos nós é motivo de alegria e felicidade. E para mim, pessoalmente, como deputado de Bandeirantes, eu me sinto realizado pela realização da obra. Começamos lá atrás, nessa luta, e felizmente está resolvida a questão, e agora os romeiros todos têm segurança para poder transitar, né, de um lado para o outro, enfim, estacionamento, ir para a gruta, ir para a cruz, voltar para o santuário, enfim, as pessoas agora têm uma outra dinâmica.
E é lógico que vai ser, vão ter muito mais coisa a ser pedida ali ainda, né? Porque a partir do momento que vai crescendo, que hoje vamos colocar a média de 25, 30 mil pessoas, isso tende a aumentar isso, né? E consequentemente, daqui a pouco não tem que aparecer no norte, tem que fazer uma passarela também grande para caber várias pessoas, e que ali é duas, né? Daqui a pouco não tem que aumentar tudo aquilo lá, né? Vamos falar bem a verdade, mas isso tudo é para o futuro. E também a cidade tem estrutura, né? Porque hoje nós não temos estrutura para aguentar o público que vem ali. Se nós colocarmos hoje os nossos hotéis aqui, 300 pessoas, tem logo para saber bem que não tem. Hoje nós não temos suficiente, nós temos que depender de Cornélio, Andirá e outras cidades.
É isso mesmo. Hoje eu vi, inclusive, lá o hotel, o Midas lá em Cornélio, estava lotado de romeiros. Lotado. Sim. Ônibus, gente e tal, estava lotado. Não sei, nós temos um campo aqui de ampliação de atividade hoteleira muito grande, né? Inclusive de fazer a permanência das pessoas em Bandeirantes.
E eu falei que você não ia conseguir uma coisa.
O quê?
No muro de alimentação, deixar ele não falar.
Fala, Celso, pelo amor de Deus, o Celso, eu lamentaria se o Celso não falasse. A fala do Celso sempre ilumina todos nós. Para mim é uma alegria. Celso fala, mesmo o Oswaldo querendo te reprimir,
não,
de
não
falar,
reprimindo ele, não.
Eu quero que você fale, Celso.
Bom, boa tarde, obrigado, deputado. Ainda bem que eu tenho um defensor aqui, Zé Bolinha, o Lei. Cadê o Thiago? Ó, o Elias, foi o nosso engenheiro, o arquiteto, que esteve com a gente lá apresentando um projeto preliminar. O Rossatinho está aqui, o Carlinhos, a Xene, enfim, a você que está nos ouvindo. É, ainda bem que o Romanelli disse que no Muro das Lamentações não é para lamentar, é para agradecer, né? Então ele não foi lá para fazer nenhum pedido, foi para agradecer. Segundo, Oswaldo, existe uma frase bastante oportuna para este momento. Pode até tentar calar a minha voz, mas não os meus pensamentos.
Que beleza, hein? Profundo, hein?
É bem profundo, né? Oswaldo, falando em hotel, primeiro, eu acho que ideias, né? Todos têm ideias maravilhosas, mas iniciativas são poucas pessoas que têm. E o Romanelli, né, Zé Bolinha, é um deputado que tem iniciativa, tem proatividade. Você falou em hotel, você fez o retroceder num dos anos dos nossos mandatos, os dois mandatos, aquela questão do hotel do Nilmar, né? Que o Romanelli até participou do lançamento ali no SAAI, acho que o Elias ou o Mineirinho que estavam à frente da direção do SAAI. E como que uma ação equivocada traz prejuízos, né, para uma coletividade, né, cara? Aquilo ali foi um ato lamentável, aquela ação. Eu acho que foi um equívoco, com todo respeito, do Ministério Público. E nós tivemos ali uma perda de um investimento naquela ocasião de 10 milhões de reais, que corrigido para hoje passaria de 20, com uma geração de mais de 100 empregos, além dos benefícios diretos e indiretos para o nosso município, entre os quais a arrecadação do ISS para poder reverter em obras e benfeitorias para a coletividade, né? Então, quando existe situações que não há convergência de pensamentos puxando para o lado positivo, quem perde com isso é a população, né? A coletividade. Então foi um equívoco tremendo naquela área que nós tivemos, falando em iniciativa, tivemos a iniciativa respeitosamente de desapropriar pela necessidade do município de fomentar a economia, né? Que é aquela área do parque industrial, que aliás estão usando como estacionamento de exposição, desvirtuando totalmente o objeto daquele nosso propósito, que é ali instalar um parque industrial. E eu espero que seja no mandato do nosso prefeito Jaelson ou no próximo mandato, quem vier a ser o prefeito ou a prefeita do município, venha a ser implementado aquilo ali, acabando com essa novela mexicana, né? Porque aquilo ali está uma novela mexicana, né? Teve a nossa iniciativa, já todo mundo sabe de cor e salteado, né? Que pagamos, foi feito um questionamento pelos os proprietários, e a gestão do ex-prefeito Lino acabou consolidando ali. Mas enfim, Oswaldo, agradecer, viu, deputado Romanelli. Eu acho que aquela obra ali, não só da passarela, mas como também dos arranjos que ali foram realizados, dará segurança para quem vier transitar por ali, né, conforto. E a nossa cidade de Bandeirantes, ela, além de ter essa gratidão pelo seu trabalho, ao nosso governador, enfim, aos demais atores aí, é uma cidade que tem, assim, um ganho imensurável, né? O Léo Pala, nem se fala dele, Padre Roberto, os irmãos Ferros, o Patrick e o Rodrigo, enfim, direto ou indiretamente a todos os atores aí que contribuíram e torceram, né? Começando com você, viu, Vanderlei, esposa do Flavinho da farmácia, que sempre nos cobrava. Não podemos, eu acho que esquecer das pessoas que sempre torceram e sempre estavam nos cobrando aí.
E brigou por essa passarela também.
A Vanderlei brigou muito.
Porque dá acesso o que é de César, né?
Eu vejo agora, viu, Oswaldo, tem muitos pais aí das crianças, mas o que eu falo, não importa a paternidade, o que importa é a gente saciar a fome das crianças, né? Ou seja, da coletividade, né? O importante é que o Zé Bolinha está dizendo aqui que está lá consolidado, mas a gente não se contenta, não. Terminou essa demanda, né, Romanelli? Outras estão aí para serem implementadas. Essa é a função nossa, que temos essa missão pública aí de sempre atender o coletivo.
Porque na verdade, Zé Bolinha, como empresário também, você tem que ter uma visão empresarial da coisa, né? Vamos dizer. Não adianta a gente também só ficar pensando no, né, no isso aqui. Nós temos também a visão empresarial, né?
Sem dúvida nenhuma, Oswaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabelo. Com certeza. Isso aí já é uma projeção do futuro e eu sempre falava que os desafios estão aí e nós estamos gostaríamos de estar à frente para atender essas demandas e esses desafios. E com certeza isso daí é um presente para a Bandeirantes, essa parte turística aí não tem volta, vai ser só cada vez mais, mais. Agora vai vir os hotéis dos Romeiros, vai vir a parte de gastronomia e nós temos o CIEP, que também é uma dedo conquista. E a mão, com certeza, uma conquista Romanelli, que de repente fazer alguns cursos lá para turismo, para qualificar o nosso jovem. Tem a faculdade, depois que a gente pode também colocar alguns cursos de hotelaria e tudo mais. Então isso aí é uma frente que se abre e nós não podemos parar de jeito nenhum. É irreversível. Então só tenho que agradecer o governador, agradecer o deputado Romanelli e todos os envolvidos. Rodrigo e Patrick são meus amigos pessoais, padre Roberto com esse trabalho fantástico, e o Léo nem se fala. Até hoje, conversando com o Léo lá e com a Isis, filha dele, foi até nós, a Isis falando, até nós achávamos meu pai era louco. Agora não, agora esse sonho virou realidade, mas era um sonho só dele. Hoje não, é o sonho de Bandeirantes. Então só tem que agradecer, Oswaldo. Obrigado pela cancha aí. E um abençoado final de semana para todos nós, ainda mais sendo o dia de São Miguel Arcanjo. Viva São Miguel Arcanjo!
Tá certo. O Leite estava aqui esperando essa. Até que vi, saiu na lei a pedra lá e é lógico, uma briga do deputado e a sua participação lá também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Romanelli, Zé Bolinha, Rossato, enfim, todos que estão aí. É, graças a Deus é uma luta, né? Que a gente tem desde 2021, né? Parte da verba chegou em 2021 e é um sonho nosso. Como é um sonho do Sertãozinho, um sonho da estrada do Armenese, que era 4 quilômetros por ano, né? Das pedras irregulares, né? Mas, enfim, pelo menos a primeira aí agora está agendado para, né, dia 21 de novembro, a licitação. Então, agora, se Deus quiser, vai dar certo. A gente está acreditando nisso e, com certeza, depois vamos correr atrás das, né, da estrada também do Sertãozinho e do Armenese aí, que era um sonho aí da. Do município, né, de Bandeirantes.
É, deputado, tá vendo que a coisa, né, vai andando, vai.
Vou andando.
Vai chegando.
Na verdade,
vai...
a gente tem que, na política, você chegou, tem que acreditar justamente de colocar como objetivo, às vezes parece um sonho inatingível, mas você tem que persistir, né? E como eu disse, sem ser demagogo nem oportunista, você tem que levantar cedo e trabalhar muito. Doutor Luiz, um paterno abraço aqui. E pra gente, agora vocês são irônicos também, pelo amor de Deus, hein? Vocês viram o doutor Luiz lá, se chegou que vai pagar o almoço aqui, né? Rapaz do céu. Doutor Luiz, olha só como é que são linguarudos aqui, né?
É? Ele e o Rossatinho. Deus,
você e o Rossatinho, ambos conhecidos pela.
A mão aberta
que eles têm, mão de sorrisal. Isso atravessa o Laranjinha, sim, atravessa o Cinza, Paranapanema. Entendeu?
Da outra vez, quem pagou o seu almoço que vocês teve aqui fui eu, viu?
Muito bem, doutor Luiz.
Se pagar outra vez, não tem problema, não.
Só que na sua primeira
vez. Isso é 190,
né?
Não, 1900.
Mas só que eu fiquei um pouco nervoso porque eu estive lá no São Miguel Arcanjo lá. É. Não deu tempo nem de encontrar com você. Eu fui com meu carro limpinho, cara.
É.
Saí de lá marronzinho. Agora eu quero ver quem que vai pagar a nova lavagem do meu carro.
Sentiu?
Não, isso é uma, tá vendo? Isso é uma vantagem, inclusive, do santuário. Essa poeira abençoou o teu carro e ao mesmo tempo o seguinte, ela gera emprego e renda em Bandeirantes aqui, porque vai ter que no lavador lavar e tal, e gastar um trintão aí para lavar o carro.
Não,
pra
não, não,
sem
não,
problema.
Tá? Então você não paga mais isso, não, para.
É só por fora,
Uma lavagem de aparência? Quanto é que você vai pagar na parte? Quanto você está pagando, Celso?
Ah, vai de aparência. Completa. Só por fora a aparência, não.
Não, para aparência, assim, 30, R$40.
É só por fora.
Eu sei que
não
vocês gostam de gastar, de rasgar dinheiro, mas.
Ah, mas
eu acho que faz tempo que você não lava o carro, hein?
Não, lavei essa semana.
Rapaz,
mas semana nós temos história aí, né?
Esse mesmo lava, né?
Nesse. essa São Miguel Arcanjo aí.
Foi no início do nosso mandato, né?
Foi.
Faz 11 anos.
É, começou conosco, né?
Mandato.
E que beleza, hein, Romanelli?
Espetáculo de obras, né?
Espetáculo. Quanta gente.
Quanta gente.
Eu passei com o carro lá dentro, tantas vai e vem, vai e volta, quase que eu me perdi lá dentro.
Mas é verdade. Que beleza. A equipe é muito grande mesmo, né?
Ficou que coisa lindo, enorme que está ficando aquilo.
Fantástico.
E nós só temos que agradecer, né? Foi o empenho seu, né? Foi. Do Requião também, foi ou não?
Não, essa obra, na verdade... começou do Beto, né? O Beto teve um papel também importante. E essa reivindicação, nós começamos ela de uma forma melhor estruturada em 2019. Já era o governo Ratinho, quando nós começamos, né?
É verdade, é isso mesmo.
E, na verdade, isso foi fruto, claro, de um longo trabalho. Eu diria assim, nós tivemos também um papel importante, né, da doação do projeto pela família Ferro e o fato concreto, assim, o Léo, né? O Léo da Nutritop, o Léo é um cara, ele tem as visões dele, ele, o padre Roberto, né? Eles são pessoas abençoadas. Mas, na verdade, a cidade de Bandeirantes é uma cidade abençoada, né? Porque se vê, nós temos a nossa padroeira, que é Santa Terezinha, que aliás, agora é domingo, né? É justamente dia da padroeira. Nós temos São Miguel Arcanjo. Nós temos agora Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, assim, a cidade, de fato, além de ter uma fé muito grande, as coisas estão dando certo. E a gente tem que saber que é a providência divina que está agindo, né? Agindo para que as coisas deem certo.
E eu digo que a gente tem que aproveitar, né, o turismo religioso, porque Andirá está começando a construir o Santuário de São José.
Sim.
Então, quer dizer, nós vamos ter uma Rota do Rosário, temos aqui o nosso amigo. É Santa Terezinha, agora São José. Então, quer dizer, nós vamos fazer
Na verdade, as cidades todas, João Quintávora também, né?
Não, nós vamos fazer um santuário. Rota, né?
É porque, assim, as pessoas, os municípios também identificaram, né? O padre Walter, né? Lá em Baiti também. Baiti. O santuário. Exatamente, o Senhor das Graças. Obviamente tem toda a questão da fé, obviamente, que é a base disso tudo, né? Mas as pessoas estão vendo, por exemplo, lá em Siqueira Campos, a festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, né? Que é uma festa muito grande, eu sempre participo lá todo ano, e é muita gente também, do dia 6, que nem sendo cair num domingo, é impossível você ir à festa, impossível, pelo volume de pessoas que tem. Então você tem que ter a novena durante a semana e tal. Mas, assim, os santuários e a Rota do Rosário aqui na nossa região é muito forte. Agora, hoje, por exemplo, eu vi gente vindo do Paraná inteiro aqui para Bandeirantes, né? Nesse 29 de setembro. É muita gente. À tarde, a missa das 3 da tarde vai estar
completamente. Três observações, me permita, Oswaldo. Não coça a minha garganta. Primeiro, o privilégio, né, além da sua presença, de um governador de estado no nosso município.
Sim,
né?
Claro.
Lógico que teve uma causa aí, que foi a inauguração. Segundo, você falou do Léo. O Léo é fora da curva, né? Convenhamos, né? O Léo, o Rodrigo, o Patrick, são pessoas aí fora da curva, né?
É verdade.
As pessoas têm uma visão futurista que os normais comuns, como eu, jamais vai ter isso daí. Então a gente tem que parabenizar. E a terceira observação, que por uma coincidência extremamente agradável e com gratidão a Deus e a São Miguel, é que hoje, como já mencionado pelo governador, acho que logo mais aí vai ser o leilão lá na Bolsa de Valores em São Paulo do lote que contempla a nossa cidade. Você falou em turismo religioso, Oswaldo e deputado Romanelli, é interessante que nós vamos ter a duplicação, né?
Sim.
Pegando lá de Cornélio até Marques dos Reis em Ourinhos. Então isso aí também vai dar mais segurança, uma fluidez para o trânsito, para esses milhares de fiéis que vierem a frequentar oportunamente aí o nosso santuário, tanto de Santa Terezinha como de São Miguel Arcanjo.
Porque a gente tem que entender também que é um grande engodo falar que vão trazer uma grande indústria para a nossa região. Já vão acabar com isso, né? Nós temos que preocupar com o turismo rural e com a educação, porque nós nos tornamos um polo regional de educação e turismo rural, o turismo religioso. Agora, porque grande empresa não vai vir, porque nós não temos estrutura para isso, não temos, né? Então, quer dizer, que nós temos que se preocupar com isso, né? Porque nós temos aí É, a faculdade, as faculdades, a UEMP, ontem foi os 17 anos da UEMP, temos aí o regional, o hospital regional que será sendo feito, era uma briga antiga para a nossa região. Enfim, a nossa região, nós temos que pegar isso.
Não, e a região nossa tá prosperando. Cada município, e obviamente, interage, né, com o outro e com a dinâmica toda. Aqui em Bandeirantes, com a UEMP, com o CEP, como nós já falamos aqui, os cursos técnicos, né, tanto na área da agricultura como do turismo. Nós temos, na verdade, que desenvolver, de fato. O conhecimento é o único bem, né, o único patrimônio real que a gente pode ter. É o conhecimento. Sim. Ele não tira, ninguém tira da gente, só Deus. O fato concreto é que a gente tem que fazer esse investimento. O investimento na educação é absolutamente prioritário. E você disse bem certo, Oswaldo, não adianta a gente ficar imaginando que vai vir aqui uma super indústria aqui se instalar. Não vai, porque logisticamente não é interessante. Então aqui nós temos que conseguir fazer a agroindustrialização daquilo que nós produzimos, melhorar cada vez mais a diversificação da nossa agricultura, investir em novas tecnologias e fazer com que a gente consiga, de fato, desenvolver outras empresas. Aqui, ainda há pouco, o Celso Silva falou de uma obra que está encalacrada, que é a construção do parque industrial. Porque nós fomos lá, conseguimos dinheiro, olha, na mesma época que nós conseguimos essa obra da passarela, nós conseguimos recurso para fazer a infraestrutura do parque industrial. Era 7 milhões via Paraná Urbano, é um financiamento com 3 milhões de fundo perdido. Eram 10 milhões na época que nós carimbamos aqui para fazer a obra de infraestrutura do parque industrial. Infelizmente, até hoje, nós estamos com o parque industrial sem ser iniciado. Esse é um desafio que nós temos em Bandeirantes, eu sempre tenho dito. Porque cidade, para poder atrair investimento, tem que oferecer benefício, além da mão de obra, tem que dar uma infraestrutura adequada. Que quem investe precisa de infraestrutura. O parque industrial é um grande diferencial para Bandeirantes. O parque industrial é a nossa grande indústria.
E principalmente para pequenas empresas.
Não, porque ela vai gerar,
é aquela que gera
ela
emprego.
Ela vai,
né,
gerar várias empresas, na verdade. A somatória delas é que forma, de fato, o grande parque industrial de Bandeirantes. E por isso que para nós é uma obra absolutamente prioritária.
Bom, e hoje só tem uma empresa que vai disputar, né, deputado? Infelizmente.
Infelizmente.
Hospedagem.
Eu até tenho alguma dúvida, né? Eles saíram aqui de Bandeirantes e foram para São Paulo. Eu acho que o mais prudente era ter cancelado esse leilão, né? Para que houvesse um outro leilão com competitividade. Não sei que preço, que desconto que vão oferecer, porque, na verdade, o desconto já está lá. Na verdade, na terça-feira, entre 10 da manhã e meio-dia, as empresas tiveram que entregar dois envelopes, um de habilitação e o outro da proposta comercial. Então, como não há competição, eles vão fazer o seguinte: eles vão dizer, a empresa está habilitada, está ok, e vão abrir, a empresa ofereceu X% de desconto sobre o valor de referência. Esse é o fato concreto que vai acontecer. Aí é só uma empresa. Para nossa surpresa, as grandes players, né, não estão participando do leilão. É uma empresa na área de saneamento que tem alguma expertise recém na área de concessão rodoviária. Então, assim, eu de fato tenho uma preocupação grande com isso. Até gostaria de saber por que que as grandes não estão participando. Por que que a CCR não está participando? Por que que a Eco Rodovias não está participando? E veio essa empresa. Deus queira que dê tudo certo, né? Que a empresa, de fato, cumpra o contrato. Nós só vamos saber ao longo do tempo. Mas eu pessoalmente, achava prudente terem cancelado o leilão e ter revisado.
Será que a demanda não chamou a atenção, não?
Não sei. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Essa empresa que está participando foi a empresa que participou do leilão do lote 1. A que ganhou deu um desconto de 18,25%. Esta empresa, a EPAV, ela participou do leilão e deu um desconto de 8% no lote 1. Agora ela é a única empresa que participou do leilão. As outras empresas que a gente esperava que participassem não participaram. Mas, enfim, né, que o governo federal, na parceria com o Estado do Paraná, que estão fazendo essa concessão, e a concessão do governo federal, na verdade, né? É com o Estado um pouco que assumiu isso, enfim, o protagonismo. Porém, nós só vamos saber ao longo do tempo o que é que vai acontecer mesmo, né? Garantia de fazer a obra, hoje nós não temos nenhuma, efetivamente, a não ser o contrato, mas garantia real nenhuma. Mas vamos torcer para dar tudo certo, e o que eu vou fazer é o que eu sempre fiz. Eu vou fiscalizar e cobrar, né? Que é o que o povo espera de mim. Então, não adianta eu vir aqui passar o pano, dizer que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Leilão, eu gostaria que tivesse 3-4 empresas lá disputando preço e oferecendo descontos e tal. E, infelizmente, não é isso que vai acontecer. É um simples procedimento burocrático, vai abrir um envelope, vai estar lá o valor do desconto, e aí o cara vai lá bater o martelo, não sei o que e tal, né? E, enfim. Valeu, Oswaldo, obrigadão, um abraço a você, aos amigos ouvintes da cabine aqui, um prazer sempre muito grande estar aqui, nossa, conversando. E viva São Miguel Arcanjo, viva nossa padroeira Santa Terezinha, e ao mesmo tempo uma alegria sempre estar em Bandeirantes. Obrigado.